As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foram divulgadas esta quinta-feira as medidas que passam a vigorar no âmbito da segunda fase de desconfinamento, que vai entrar em vigor na segunda-feira, dia 5 de abril. Uma das medidas mais significativas é a do regresso às aulas presenciais dos alunos do segundo e terceiro ciclo, abrindo ao mesmo tempo também as atividades de tempos livres dirigidas a esses alunos. Restaurantes, pastelarias e cafés com esplanadas podem também voltar a servir à mesa com grupos limitados a 4 pessoas. As esplanadas podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 13 horas aos fins da semana e feriados. Super e hipermercados voltam também a poder vender todos os produtos sem restrições e as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixam de ter de vender ao postigo e podem receber público. A proibição de circulação entre os concelhos deixa também de estar em vigor a partir das 23h59 de segunda-feira. Regressa também a prática de modalidades esportivas consideradas de baixo risco, mas sem a presença do público. Reabrem os ginásios, mas sem autorização para retomarem as aulas de grupo. A atividade física ao ar livre, em grupo, passa a ser permitida, mas com um limite de 4 pessoas por grupo. Abrem também de novo ao público os monumentos, palácios, museus, sítios arqueológicos ou similares nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, bem como as galerias de arte e sala de exposições. Estes equipamentos se encerram às 22h30 durante os dias da semana e às 13h aos sábados, domingos e feriados. Voltam a realizar-se todo o tipo de feiras e mercados de Levante mediante autorização da Câmara Municipal, de acordo com as regras definidas e fixadas pela Direção-Geral de Saúde.
Rádio L, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde do Açores Médio Tejo, fez, entretanto, para a ERTS uma análise às medidas propostas para esta segunda fase de desconfinamento, lembrando que é necessário muito cuidado.
Elas seguem realmente aquilo que estava previsto com as escolas do segundo, com os alunos do segundo e terceiro ciclo, com as esplanadas com no máximo 4 pessoas por grupo, com a abertura dos mercados de não alimentares, com a abertura dos centros de dia. Enfim, algum desconfinamento que é preciso ter muito cuidado, sobretudo, e porque já temos reporte de casos em escolas, sobretudo na região de Lisboa, há surtos em escolas, há escolas até que estão já encerradas. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso realmente fazer um desconfinamento cauteloso, com todas as medidas, porque são alunos já do segundo e terceiro ciclo, já são alunos que têm uso de máscara, devem ter todos os cuidados redobrados. Podemos, de forma nenhuma, voltar àquilo que aconteceu em janeiro. Portanto, o desconfinamento é necessário, mas tem que ser um desconfinamento responsável e tem que ser um desconfinamento muito cuidadoso. Estamos dentro dos limites, temos um R muito baixo. No Conselho de Tomar, temos estado com um R de 0.5, mas temos já o Conselho de Torres Novas, o Conselho de Abrantes, com um R já perto do 1, e, portanto, temos que ter muito cuidado. Aqui, em relação às escolas, aquilo que nos está agora a preocupar mais é em relação às escolas, porque são, efetivamente, os locais, que embora o professor Henrique de Barros diga que as escolas não são locais de transmissão, são locais de transmissão. Há transmissão primária, transmissão secundária dentro das escolas e temos que ter muito cuidado com isso. Aqui no nosso Médio Tejo temos apenas, embora para nós já seja muito, casos em creches e jardins de infância, uma escola de um quarto ano no Conselho de Torres Novas. Os alunos estão todos em casa, estão todos isolados, fizemos as testagens a todas as crianças e a todas as crianças e aos adultos. Felizmente, recebemos esta noite os resultados, são todos negativos. De qualquer maneira, os casos positivos eram de adultos, não eram de crianças. De qualquer maneira, eram da escola. Portanto, temos que ter todo o cuidado e porque ser a escola que vai movimentar mais pessoas a partir do dia 5 de abril, é que eu reforço, efetivamente, os cuidados da escola, mas que, na comunidade em geral e em todos os lados, todos os adultos, crianças, seja quem for, todas as pessoas têm que cumprir para que os nossos serviços de saúde não cheguem àquilo que chegaram em janeiro, que é muito perigoso para todos. Não há só Covid, há outras doenças também, e os serviços de saúde têm que estar com disponibilidade e com abertura para as outras doenças também.
Maria dos Anjos Esperança abordou também os processos de testagem e da vacinação que decorrem dentro do que estava previsto.
Está a decorrer dentro daquilo que era previsível. Foram vacinados, agora não tenho aqui os números, mas foram vacinados os professores e os profissionais dos estabelecimentos de ensino na semana passada, continuarão esta semana e estão agendadas vacinação. Hoje está a decorrer vacinação, amanhã e depois. Não há dias santos para o trabalho em relação ao Covid, tem que ser todos os dias. E, portanto, a vacinação está a decorrer conforme aquilo que estava programado e vai continuar. Eu alerto para as pessoas, mais uma vez, porque já fizemos esse alerta, as pessoas que não têm médico de família, que não frequentam o Serviço Nacional de Saúde, os centros de saúde, eu alerto porque as pessoas devem dirigir-se ao centro de saúde da área da sua residência e dizer: eu estou cá, tenho este número de utente, eu tenho estes relatórios, eu preciso ser introduzido na listagem para ser vacinado e depois aguardar pela sua vez. Nesta altura, na altura que estamos a viver, sexta-feira santa e o domingo de Páscoa que se aproxima, eu quero desejar a todos uma santa e feliz Páscoa com todos os cuidados de confinamento e de higiene das mãos e uso de máscara. Para o ano, se Deus quiser, há de ser diferente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Terra registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos ocorreram nos concelhos de Abrantes, Alcanena e Orém. Face aos números e no que se refere a casos acumulados, o concelho de Orém chega assim aos 3 mil casos, seguido de Tomar com 2.483, Torres Novas com 1.983, Abrantes com 1.519, Entroncamento com 1.999, e Alcanena com 1.017. Aparece depois Ferreira do Zezer com 612, Mação 429, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 138 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 52 pessoas nessa situação, seguido de Tomar com 25, Entroncamento 22, Orém 13, Abrantes 11, Vila Nova da Barquinha com 10, Alcanena com 3, e Sardual e Mação, ambos com 1. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.750 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 138 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano, a Paróquia de Tomar celebra o Trilho Pascal com a realização de uma Via Sacra nesta Sexta-feira Santa. Via Sacra que vai percorrer as ruas da cidade. A Igreja prepara-se assim para viver mais um momento alto das celebrações da Semana Santa. Como refere o Padre Rui Trezo, o objetivo é levar estas cerimónias junto daqueles que, pelos condicionamentos da pandemia, por doença ou por outras razões, não se possam deslocar.
Iremos realizar uma Via Sacra pelas ruas da cidade de Tomar, como já fizemos o ano anterior também, como já se fez o ano anterior, que vai percorrer as 14 estações, vão estar espalhadas pela cidade, para quê? Para que o amor de Cristo da Cruz possa ir ao encontro de cada rua, cada casa, cada família, porque sabemos que com este confinamento alguns vêm participar nas cerimónias e outros, pela idade avançada, pela a doença, pelos condicionalismos desta pandemia, não, então podem acompanhar também esta Via Sacra pelas ruas da cidade de Tomar. Que queremos que também que seja, que a Semana Santa, que a vivência central destas festividades, não seja só reduzida dentro da Igreja, mas haja um sinal exterior, um sinal de fé, um sinal de amor e um sinal de esperança. E por isso esta Via Sacra, a partir das 21 horas, será transmitido pelas rádios, pelos meios digitais da paróquia. Depois, no sábado santo, depois da Paixão do Senhor, que é na Sexta-feira Santa, até ao sábado santo, que é a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as celebrações, que vamos celebrar às 22 horas na Igreja de São João, é um grande silêncio até esta grande celebração. E por isso, às 22 horas, nós teremos a solene Vigília Pascal. Nesse mesmo dia, da parte da manhã às 9h30, teremos também as laudes na Igreja de São Batista. E, portanto, a Vigília Pascal faz-nos já entrar na ressurreição, na Páscoa do Senhor. Foi por isso que andámos a Quaresma a prepararmos o nosso coração, e depois no domingo de Páscoa teremos as Eucaristias normais, às 9 horas na Igreja Santa Maria do Olival, às 10h30 na Igreja São João Batista, e depois às 8h30 a Eucaristia na Igreja Santa Maria do Olival. A Via Sacra, no exterior, na Sexta-feira Santa, no dia 2 de Abril, a partir das 21 horas, para exteriorizar este amor com que Cristo nos ama a partir da cruz, para exteriorizar também do encontro de cada família e também, ao mesmo tempo, neste tempo de pandemia, as pessoas possam verdadeiramente também colocar as suas dificuldades, os seus problemas, as doenças, por aquilo que estão a enfrentar. Cristo, porque Cristo, através da Igreja, é sensível a essas dificuldades e a esses problemas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No decorrer da próxima semana e a partir de segunda-feira, a rede de serviços de transporte público volta ao seu funcionamento, de modo a dar resposta às necessidades de transportes regulares. A rede de serviços de transporte público anterior ao dia 22 de janeiro será a rede que irá retomar o seu funcionamento com a reativação das linhas interregionais, intermunicipais e municipais. São vários os circuitos disponíveis que pretendem assim dar resposta aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico que regressam ao ensino presencial e a todos os cidadãos do Médio Tejo. Os interessados poderão consultar os horários destes transportes nos respectivos sites da rodotejo.pt ou da transdev.pt. Para além da rede de serviço de transportes públicos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo disponibiliza também o serviço de transporte a pedido e o link, que estão acessíveis nos 13 concelhos do Médio Tejo. O serviço de transporte a pedido encontra-se em funcionamento na generalidade do território do Médio Tejo, sendo que o serviço Link, desde dezembro passado, encontra-se disponível nas 13 sedes do concelho com funcionamento nos dias úteis e aos fins de semana, nas 6 cidades da região, em Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas. Para utilizar o transporte a pedido e o Link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15, do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar do PSD ainda não ter dado a conhecer os seus candidatos à Câmara Municipal de Tomar nas próximas autárquicas, começa a adivinhar-se um provável confronto entre as duas candidatas, Anabela Freitas, pelo Partido Socialista, e Lourdes Ferromal, do Partido Social Democrata, cujo nome é apontado como provável. Este cenário esteve em análise no Especial Informação da ERTE com o Cristóvão e José Delgado, referindo que pouco sabe das listas do seu partido às autárquicas. José Delgado começou por defender a legitimidade de uma eventual candidatura de Lourdes Ferromal à Câmara de Tomar.
Tem toda a legitimidade e eu acho que deve ser ela que deve ir a jogo e que deve ir disputar as eleições e claro, ter a liberdade, como é normal, também lidera o partido, de escolher aqueles que entende que são os melhores para acompanhar, e isso passa por aí. Aqui não há os bons e os maus, há escolhas, há um projeto e tem toda a legitimidade para escolher as pessoas para esse projeto. Quer ao nível da Câmara, quer da Assembleia, quer das juntas de freguesia. Eu penso que nas juntas de freguesia poderá haver alguma surpresa numa ou outra, mas no geral o panorama deve ser o mesmo, não deve variar muito. Mas também nas últimas não se pensava e houve uma alteração de uma das freguesias, mas a maioria que nós conhecemos, os 5-5, estão de alguma forma estáveis, mas não quer dizer, porque as coisas mudam, o sistema de comunicação vai mudando, há pessoas novas que vêm de outros lados, há outras que partem e já não voltam, nos mais variados caminhos e com a lei da vida, e isto vai alterando também de alguma forma, e agora houve alterações, não é, como nós sabemos, mas acima de tudo quem lidera é que tem que ter a capacidade de escolher e tem toda essa legitimidade. Portanto, eu penso que deve ser a doutora Lourdes Ferromal a ser a candidata pelo PSD à Câmara de Tomar.
o Cristóvão referiu depois aquelas que são as novidades nesta fase das candidaturas do Partido Socialista, nomeadamente a candidatura do Costa à Assembleia Municipal de Tomar e de Luísa Henriques à União de Freguesias de Madalena Becelca.
Dizer, portanto, em relação à Assembleia Municipal, o candidato que apresentámos, o Costa, dispensa grandes apresentações, é um candidato natural, portanto, é presidente da Federação do Partido Socialista, é deputado na Assembleia da República, e, portanto, é também a escolha natural, é o que, em regra, acontece, já é atualmente o líder de bancada, também já foi, aliás, eu sucedi-o, apesar de eu já ter sido, noutros tempos, presidente do partido, mas agora sucedi-lhe a ele, e, portanto, é o candidato natural. A Luísa Henriques, na Madalena Becelca, que, portanto, também é uma novidade, mas não é assim tanto, portanto, na freguesia não é propriamente uma novidade. Na prática, ela, no último ano, tem vindo já a desempenhar, porque questões pessoais e de saúde, do Alindo Nunes, ela, na prática, foi desempenhando já estas funções. Ela era, portanto, a secretária do Executivo da Junta há já alguns mandatos, mas neste mandato, de facto, assumindo uma, digamos, um relevo maior e um trabalho maior. Portanto, é também alguém que está muito ligada ao trabalho na comunidade e daquela freguesia em particular. E é também uma novidade, é a primeira vez que apresentamos uma mulher candidata naquela freguesia, e é uma das primeiras, mesmo no geral. Obviamente que já apresentámos candidatas em candidaturas anteriores, nomeadamente em 2017, também já em 2013, mas ainda assim, ainda se vão contando pelos dedos das mãos, e portanto é também nesse aspecto uma novidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já estão montados no espaço entre o Parque Infantil e o Estádio Municipal de Tomar os novos equipamentos públicos de fitness. Os equipamentos vão entrar em funcionamento a 7 de abril, de modo a garantir a secagem das respectivas fundações. Esta iniciativa do município de Tomar tem como objetivo aumentar a oferta de equipamentos que contribuam para a prática do exercício físico da população do concelho de formas simples e intuitiva. A localização, aliás, serve esse mesmo propósito, não só por estar situado na zona desportiva e num dos principais pontos de lazer da cidade, mas também, estrategicamente, junto ao parque infantil, permitindo que pais e filhos usufruam ao mesmo tempo de equipamentos adequados a cada idade, caso as condições sanitárias o permitam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Município de Vila de Rei e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens voltam a juntar-se ao movimento Light It Up Blue, que consiste em pintar o mundo de azul, nomeadamente através da iluminação de edifícios ou monumentos, com o intuito de sensibilizar e consciencializar a população para a problemática do autismo, que afeta mais de 1% de todas as crianças do mundo. O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se celebra precisamente nesta sexta-feira, 2 de abril, data definida pela Organização das Nações Unidas. O objetivo prende-se com a necessidade de esclarecer a população mundial sobre o autismo. Esta iniciativa pretende também assinalar o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que se comemora ao longo do mês de abril. Desta forma, ao iluminar com cor azul o Centro Geodésico de Portugal, pretende-se também consciencializar a população para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e do fortalecimento das famílias no sentido de uma parentalidade positiva e ainda do fundamental envolvimento comunitário.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes sabem que estamos na Semana Santa, a qual é muito importante para o mundo católico e atingirá o seu expoente máximo no próximo domingo, dia de Páscoa. Na Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus, depois da sua morte injusta, a qual teria ocorrido no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Historicamente, é nesta sexta-feira que os católicos recordam o julgamento, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus, segundo as tradições de cada país. Neste sentido, a Igreja Católica convida os fiéis a observarem diversos símbolos de penitência em respeito pela morte de Jesus, como o jejum, a oração, a comunhão, a paixão e a partilha. Entretanto, os ouvintes também sabem que esta quadra está marcada pelas restrições que integram o confinamento a que estamos sujeitos, devido à dolorosa pandemia que afetou o país, a Europa e o mundo. A este respeito, Portugal já teve meses mais trágicos pelo número de pessoas infectadas, internadas nos cuidados intensivos e mortos, mas neste momento estamos mais aliviados quando comparamos com outros países europeus e mundiais. Ora, esta ligeira melhoria não nos permite facilitar nada, nem dar tréguas à infecção, já que as suas variantes são facilmente transmissíveis e rapidamente colocam em causa a circulação de pessoas e as atividades turísticas e económicas. No fundo, esta calamidade que atinge todo o mundo põe em evidência que, em vez de divergências, competições e conflitos, os países devem apostar em estratégias de convergência, cooperação e partilha, quer seja nos planos da ciência e da medicina, quer seja nos domínios da tecnologia e da economia. A este propósito, o Papa Francisco não se cansa de apelar aos líderes políticos e aos cidadãos que devem eleger com prioridades a luta contra a pobreza, as desigualdades e as injustiças e, ao mesmo tempo, rejeitar todos os individualismos, os egoísmos e os nacionalismos. Da nossa parte, comungamos das preocupações do Papa e desejamos uma boa Páscoa aos ouvintes, aos colaboradores e aos trabalhadores da Rádio Hertz.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.